Esse é o DHCast, um podcast que reúne experiências e novidades do mercado e te aproxima do mundo da transformação digital.
Bem-vindos ao nosso episódio do DHCast. É um bate-papo descontraído e com muita troca de experiência com profissionais de mercado. Eu sou o Ednei Souza, sou diretor acadêmico da Digital House.
E eu sou a Aline, e hoje estamos com duas convidadas.
Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Camila, sou especialista de transformação na XP Inc. Muito obrigada pelo convite.
Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar participando desse podcast. Eu sou a Marinês Dolce, sou advogada especializada na defesa do consumidor.
Então é aqui que a gente vai falar sem parar sobre transformação digital?
Eu acho que é por aqui, sim. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre esse novo normal que pegou todo mundo de surpresa. O que está acontecendo hoje, né?
Vou aproveitar para a Camila contar a experiência dela, ela que está trabalhando como líder de transformação digital e viu essa mudança na XP, uma empresa que tem sido inclusive referência, né? Camila, conta um pouquinho da história, o que você está fazendo lá na XP, como que a XP se preparou para esse momento e também o que ela não se preparou, né? Tem coisa que a gente não estava esperando e simplesmente aconteceu e acabou dando um jeito em cima da hora, né?
Pois é, Ednei. Como uma profissional de transformação, poderia dizer que eu estou bem habituada com qualquer tipo de transformação, mudança ou ruptura, mas essa pandemia pegou todo mundo desprevenido, né? E o que eu tenho percebido é que as empresas que já estavam no momento mais avançado nessa transformação digital conseguiram responder melhor a tudo isso, né? E estavam mais preparadas para um cenário aí mais conectado por meio da tecnologia. No caso da XP, a gente já vinha avançando mesmo nesse cenário de transformação digital, mas claro que a gente precisou se reinventar e muito aqui, né? Vou trazer a minha percepção pessoal como Camila vivendo isso dentro da XP, né? Hoje eu tô inserida num movimento de transformação de dados, mas passei por um movimento ali de transformação digital em tecnologia. E o que eu posso dizer é que a XP, ela é uma empresa que tem uma dinâmica de adaptação muito rápida. Isso tá no DNA, na nossa cultura, né? E assim, acho que primeiro, o que mudou com todo esse cenário pós-pandemia, né? E durante a pandemia. Primeiro foi no ponto de vista dos nossos clientes, né? Como a gente fazia com que a informação nesse momento tão doido chegasse rápido e de forma confiável para os investidores e clientes. E aí, apesar da gente ter excelentes canais digitais e também ter se reinventado ao longo desse tempo, a gente precisou se reinventar mais ainda no ponto de vista de fazer gravações, criar mecanismos para criar uma sensação de proximidade com nossos clientes. Mas a grande reinvenção, eu acho que foi na forma que a gente trabalha, né? Que acho que vocês vêm acompanhando aí.
Legal, bacana. Ednei, agora eu quero trazer aqui para conversar com a gente a Maria Inês. Se tem uma pessoa que entende de tendência e comportamento de mercado, todas essas mudanças, é ela. A gente sabe, né, que o mundo já passou aí por várias outras mudanças, muita coisa já nos impactou, já impactou o consumidor, mas eu quero entender um pouquinho mais sobre esse novo normal, esse novo momento que nós estamos vivendo. Maria Inês, como que você está vendo o nosso consumidor hoje mudando? Qual o caminho que ele está traçando hoje?
Bom, eu começaria dizendo que durante essa epidemia, em isolamento social maior ou menor, né, depende aí das atividades das pessoas, muita coisa acabou acontecendo do ponto de vista comportamental. Então, eu diria assim, que as pessoas hoje, elas estão mais propensas a fazer compras, né, online, a fazer as suas aquisições online. Hoje, nós sabemos que as pessoas estão comprando mais produtos essenciais, né, alimentos, artigos de limpeza e até medicamentos. E nós sabemos que não temos ainda um exercício de futurologia, mas já dá para perceber bem mesmo que o comportamento do consumidor, ele já estava se modificando, se transformando, né? Então, hoje nós temos um mundo muito diferente, mais globalizado, mais tecnológico, né, que a pandemia, ou vamos dizer assim, os problemas anteriores, né, que nós tivemos, de todas as pestes e de todas as crises, não estava na pauta como hoje. Tecnologia, né?
Queria que a Camila detalhasse um pouco mais, Camila, como é que está sendo a adaptação dos funcionários, né, no ambiente de trabalho para home office, né? Porque o home office normal, a pessoa tem um tempo para montar ali seu escritório, montar seu cantinho, né, pensar na conexão de internet. A galera, de um dia para o outro, foi jogado para casa, falou assim, se vira aí, trabalha de casa, dá seus pulos aí. Né? Eu imagino que nem todo mundo estava adequado, mas a gente ouve a XP falando que não vai voltar, né, para o escritório. Então, como é que foi essa transição? Foi jogado para casa de morar para outra, para isso aqui vai ser o novo padrão. O que a XP fez em relação a isso?
É interessante trazer isso, né? Como eu tinha comentado, a grande reinvenção aqui na XP foi a forma como a gente trabalha. Só para vocês entenderem, a gente não fazia home office nem um dia na XP, isso não fazia parte da nossa política. Mas quando surgiram os primeiros sinais da pandemia no Brasil, aí como a XP considera as pessoas o seu maior ativo, não demorou muito para decretar o home office para todos. E a primeira e a segunda semana foram muito doidas, né? Então, liberar Note, temas de acesso, de segurança, todo mundo ali se ajustando. Mas uma coisa que me impressiona muito é a agilidade do nosso time. Até hoje, eu tô há mais de um ano na XP e eu fico impressionada com essa agilidade, né? Mais do que depressa, começaram a surgir os caminhos e a gente foi se ajustando, né? E interessante que isso tudo foi medido. Então, o time de gente foi medindo satisfação, performance, identificando o que podia melhorar e as ações iam sendo tomadas conforme a gente ia respondendo essas pesquisas, né? E dado que nessas pesquisas a performance, ela se mostrou igual ou melhor e a satisfação, incluindo aí um cenário de pandemia, ela era mais positiva, a XP entendeu que seria um desperdício não testar esse modelo remoto, né? E aí foi que surgiu a XP de Qualquer Lugar, que foi aí anunciado o livro para todo mundo. Foi um livro, a XP fala que apresentou um MVP do futuro e perguntou pra gente aqui, pra nós colaboradores, o que a gente achava. Então, muito entrando aí na nossa cultura de testar mesmo, né? Então, a ideia é que a gente não volte do home office. Na verdade, não é home office. Nós somos anywhere, nós somos XP de qualquer lugar, né? E não home office. Então, a ideia é criar aí um conceito onde os colaboradores tenham qualidade de vida, né? Vivam e trabalhem de onde eles quiserem trabalhar e mesmo assim sem perder a tração rumo ao sonho grande da XP, né? E isso só poderia ser suportado pela nossa cultura, né? Que é muito forte aqui dentro. A gente tem três valores super fortes, que é a mente aberta, o espírito empreendedor e o sonho grande. E aí, vários mecanismos foram sendo criados aqui dentro para suportar isso. E eles têm evoluído semana a semana, de uma forma muito rápida. Então, esse livro, né? Esse novo modelo de trabalho surgiu a partir da colaboração de todos os colaboradores, a partir das pesquisas que a gente fez, que o time de gente fez com todos os colaboradores, e aí, com esses insights, a gente criou a XP do futuro. E aí, várias coisas estão acontecendo. Primeira coisa foi garantir a qualidade mínima de trabalho. Então, a XP já disponibilizou todo equipamento necessário, de cadeiras a telas, até evoluir aí para um subsídio de banda larga, software para ligações externas para os funcionários que precisam. A gente tem se suportado muito em ferramentas de comunicação.
Legal, Camila. Você falou um pouquinho aí sobre a cultura da empresa, né? Uma cultura forte, sólida. Agora, a pergunta pro novo, né? Para os próximos passos. Vocês pensam em contratar pessoas fora de São Paulo, fora das barreiras, né? E começar a desbravar um pouco mais o Brasil, o mundo, para contratações dentro da XP? Como é que tá esse novo aí?
Com certeza, é justamente isso. A gente quer atrair talentos do mundo inteiro. Então, que pessoas muito boas do mundo inteiro possam trabalhar de qualquer lugar. A pessoa, enfim, Estados Unidos, Índia, onde tiver, a gente conseguir ter esses talentos, né? Mas a ideia é a gente ter um lugar também, que é a Vila XP, né? Que também está no livro, que é um lugar no interior. Então, a gente abandona o trânsito, os prédios da Vila Olímpia, e a gente vai para um lugar onde tem mais natureza, de repente, um lago, onde a gente tem um complexo com hotel, com quadras poliesportivas e lugar para eventos e integração, enfim, equipamentos de alta tecnologia. Esse é o sonho grande.
Bom, muito bom. Quer dizer que vai acabar com aquela tendência de criar os leves, né? Pra todo mundo que... Antes era todo mundo ia ter alguma coisa leve, né? Agora acho que vocês vão criar uma nova tendência, que é criar as vilas, né? O pessoal vai começar a fazer as vilas no interior, no litoral, e quem tem a vila mais legal vira moeda de contratação, vira valor de contratação.
É, não só a vila, né? Mas todo esse conjunto que a gente traz, né? De cultura da XP. Então, a XP valoriza muito os colaboradores. O fato da gente criar o futuro ali, ter autonomia para guiar os nossos projetos aqui dentro, ter essa valorização. Acho que o modelo de meritocracia fortalece muito, né? O que a gente tem aqui. Então, a gente é reconhecido, né? Seja por um bônus, seja por um desenvolvimento de carreira, seja por uma proposta de partnership. Então, são várias coisas que fazem com que a XP realmente caminhe para se tornar uma das empresas mais atrativas para se trabalhar, e é o que a gente quer.
Legal, maravilha. E também a gente está promovendo aí uma melhor qualidade de vida para o colaborador, né? Maria Inês, me conta uma coisa. Tá seguro, tá tranquilo comprar online? O ponto de vista do consumidor, né? As pessoas estão comprando mais, estão se sentindo seguras fazendo esse tipo de transação agora, ou você ainda vê um pouco de resistência? Eu tenho visto que comida, por exemplo, está todo mundo comprando online, né? As pessoas já não vão mais ao supermercado, têm evitado, quem mora sozinho também não quer cozinhar, tem comprado muito no delivery, no online, no Rappi, enfim. E o restante, como é que tá?
Olha, você tocou num ponto importante, né? Porque muitas pessoas que tinham um certo receio de comprar online, porque o brasileiro está acostumado a ir lá na loja, escolher, entendeu? Tocar, né? Nos produtos. Então, isso acabou mudando, né? Toda a forma de compra do próprio consumidor, que aprendeu rapidamente a utilizar as ferramentas online, né? E então, na minha opinião, o mundo acabou se sofisticando, né? Foram ampliadas muito rapidamente, em 3 meses, vamos dizer assim, né? Muitas opções, né, de produtos, de serviços. Então, rapidamente o consumidor começou a entender um pouco mais o que ele queria, quais eram as opções que estavam ali à disposição, começou a ter maior interesse, inclusive, em conhecer melhor os produtos, os serviços, né? Então, foi um aprendizado muito grande para todos os consumidores por meio de compras online. Então, ainda não há uma previsão de como vai ser, vamos dizer, essa nova normalidade. Mas uma coisa dá para perceber. As lojas se reinventaram, né? O comércio se reinventou. Serviços, né, que antes não eram oferecidos online, agora tem os deliveries, né? Agora nós estamos aprendendo a pedir também o delivery. E o que que talvez a gente possa esperar, né? Porque vocês estavam falando aí do trabalho de home office. Eu até acho que vai continuar em percentual bem elevado, mesmo quando o coronavírus estiver sob controle. Então, isso vai fazer com que as pessoas acessem mais a internet, usem mais as compras online. Elas vão começar a ter uma melhor qualidade de vida, né? Porque elas vão perder menos tempo no trânsito, elas vão estar comprando, vão ver as vantagens, né, desse tipo de compra. E é lógico que tem que ser também compras seguras. Então, as empresas vão ter que ter ferramentas para trazer segurança para o consumidor, para poder atrair melhor, né? E a questão da logística, porque sempre havia reclamação de logística, das entregas, da não entrega. Isso também, nesse momento da pandemia, a gente está vendo que está funcionando. Inclusive, as empresas já estão se adiantando. Olha, você está comprando esse produto, eu só vou poder entregar em tal data. Então, se você quiser, você vai comprar. Se você não quiser e puder esperar, você vai esperar. Então, tudo isso está bem sofisticado, né? E logicamente que todas essas mudanças, né? Todas essas novidades, elas também estão atreladas, vamos dizer assim, a um rápido upgrade que nós tivemos da banda larga, né? Do acesso à banda larga no país, que vinha ali caminhando com muita dificuldade, o consumidor reclamando, né? O pouca banda larga, e isso também foi uma grande surpresa para que essas compras pudessem ser feitas, para que o consumidor pudesse se interagir dessa forma, né? E logicamente que eu entendo que grande parte dos setores aí que nós estamos falando vai também fazer com que os seus funcionários tenham um aperfeiçoamento melhor profissional, vai trazer mais acesso também, né? Vai dar mais acesso, mais liberdade, né? Para que se possa trabalhar de uma forma que não seja tão, assim, sob pressão. Então, tudo isso está mudando muito, vai mudar muito.
Eu tenho conversado com muita gente no mercado, conversei com duas plataformas de e-commerce e eles me falaram que o movimento diário agora é igual ao movimento da Black Friday. É como se fosse Black Friday todos os dias, né? E aí a gente vê até alguns lugares que estão ensaiando uma reabertura que não volta ao mesmo movimento, né? Porque as pessoas estão comprando online, estão gostando de comprar online, mesmo quando, né, vamos dizer assim, puder, tiver a vacina, tipo, tranquilo, não creio que vai voltar tudo isso daí. Ficou curioso perguntar para a Camila aí se as pessoas, sem encontrar os colegas de trabalho, não vão ficar um pouco deprimidos também, aquela falta do convívio no cafezinho, né? O happy hour, né? O que a gente está fazendo em relação a isso, né? Tipo, já está ocorrendo isso? O pessoal sentir a falta dos eventos físicos corporativos, né? Happy hour, cafezinho, reunião. Tá rolando alguma coisa para amenizar isso daí?
Não, com certeza, né? Até porque nós somos seres relacionais, né? A gente precisa se relacionar. E é muito interessante ouvir a Maria Inês trazendo tudo isso, porque tem toda uma mudança cultural acontecendo, né? Muito forte. A gente tá se reinventando em todos os níveis, né? E principalmente com relacionamento. Aqui a gente tem sentido muito, como eu falei, a gente acompanha tudo, né? Nas pesquisas. E um ponto que surge é realmente as pessoas sentirem falta desse contato. Então, uma das coisas, né, que a gente puxou dentro do digital, são esse guia de boas práticas pra gente tentar sentir menos a distância, mas a XP também, inclusive, disponibiliza budget pras equipes organizarem happy hours, mesmo que digitais. Então a gente faz algumas ativações, envia voucher do iFood, todo mundo compra cerveja e faz um brinde ali no final do dia, comemorando uma conquista da área. A ideia pro futuro é que a gente tenha budgets também para fazer eventos off-sites de times, ou até mesmo a ideia é fazer um evento grande com toda a empresa. Tem muita liberdade aqui, muita autonomia. Então, a XP fortalece que isso é importante e a gente tenta fazer com que os líderes também direcionam ali conforme eles vão sentindo a necessidade. Uma coisa muito legal que surgiu em meio a essa pandemia foram os grupos de afinidade. Então, essa semana a gente inaugurou aí o grupo Seja LGBT. Então a ideia é criar outros grupos de afinidade e viabilizar o contato entre eles. Inclusive, a XP vai dar ali um suporte, na verdade vai bancar mesmo eventos, campeonatos, enfim, o que for interessante para os times participarem. Outra coisa que surgiu muito forte foi essa questão de projetos sociais. Então, quando a gente vê toda essa mudança aí, né, de cenário, é interessante falar que poxa, as empresas se mobilizaram muito, e a XP foi uma delas. Além disso, dentro do e-book, a gente tem, além dos happy hours e eventos que a gente quer fazer, outra iniciativa é o Randall Coffee, que é um sorteio que a gente faz entre os colaboradores. Então, entra Guilherme Benchimol, toda a diretoria, todo mundo, para fazer esse sorteio. Essas pessoas fazem cafés de 15 minutos para se conhecer. Então, acho que isso é muito legal para manter essa integração e tal. Claro que a Vila XP vai ter todo o ambiente propício para a gente fazer isso, né? Mas a gente está falando de um futuro. Então, num cenário de pandemia, a gente vai encontrando formas ali de garantir essa conexão, porque é importante para o ser humano, né? Além disso, só trazendo, a XP traz muito forte a questão da assistência psicológica. Então, nesse cenário de pandemia, muitas pessoas, enfim, até relataram que a ansiedade veio muito forte, enfim. Claro que os líderes, eles são preparados para lidar com isso, mas é importante que a gente tenha aí todo um respaldo psicológico. Então, a gente criou também essa assistência.
Legal, Cami. Falando um pouco desses encontros, né? Você que passou pelos dois cenários, né? Os dois momentos do presencial, agora o home office. Você acha que o digital, né? A questão agora tá todo mundo em casa. Isso facilitou? Como que você tá vendo essas integrações, a formação desses novos grupos, esses novos projetos? Você acha que o digital tem facilitado isso?
Com certeza, né? Como eu até comentei no início, quem se preparou aí, de certa forma, com relação às plataformas digitais, já estava um passo à frente e conseguiu se adaptar até um pouco mais rápido. Enfim, o que, graças à tecnologia, a gente conseguiu garantir que as pessoas continuassem conectadas. Esses dias eu estava conversando com um colega e falando, imagina essa pandemia acontecendo há muitos anos atrás, quando a gente tinha só um celular tijolão que mandava só SMS limitado, né? Então, seria um negócio tenso. E eu acho que hoje todo esse avanço possibilitou demais. Tanto a nível ali, quando a gente fala de clientes, a gente tá próximo. Com essas plataformas, a gente tem utilizado muito o Zoom. Internamente, a gente tem utilizado muito o Teams. Então, isso aproxima. A gente vê ali na câmera as pessoas. É, até adicionando o que eu tava falando sobre o que a gente faz pra integrar, a gente faz algumas coisas que a gente consiga levar experiência pras pessoas. Uma bem legal que eu vou falar é uma que a gente fez com uma chefe de cozinha, que a gente mandou todos os ingredientes antes pra casa das pessoas, inclusive pessoas fora do estado de São Paulo, e as pessoas receberam os ingredientes e conectaram na live junto com a chefe e todo mundo cozinhou junto. Foi muito legal. Então, são essas pequenas coisas que a gente garante que a experiência aconteça, né?
Deixa eu perguntar para a Maria Inês aqui. Eu queria que você deixasse algumas dicas, né, para as empresas agora. Você falou bastante do consumidor, dos cuidados, dos direitos dele. E o empresário que está vendendo aí, deixa algumas umas dicas curtas aí, finais, para como que ele se prepara para esse novo mundo, né?
Olha, você tocou num ponto importante, né? Porque realmente as empresas vão ter que se reinventar. Elas vão ter que mostrar que realmente elas estão oferecendo produtos, né, que aumentam o conforto do lar, que vão continuar em evidência, né? E a outra coisa também que as empresas vão ter que usar muito são aplicativos de compra, de serviços em geral. Então elas vão ter que, como eu estava falando lá no começo, elas vão ter que tornar, vamos dizer, a linguagem, né, mais fácil, mais atrativa, os seus produtos e tudo mais. Inclusive, venda de carro, né? Assim, futuramente, ou logo pós-pandemia, não vai ter mais a venda ali presencial. Você pode estar comprando, né, online o seu carro, se você conhecer, por exemplo, as características, modelo, preço, se você sabe o que você está comprando, você pode comprar pela internet, por que não? Nos Estados Unidos, né, já soube, o meu sobrinho comprou semana passada online um veículo, né? Então, quer dizer, as empresas precisam aumentar a possibilidade de dar acesso e também possibilitar que as pessoas, elas consigam, né, tá aí conectadas e tendo aí formas, né, para poder aumentar o acesso àqueles locais, por exemplo, coletivos. Então, as empresas vão ter que se reinventar. São aqueles shows, aquelas, quer dizer, jogos de futebol e tudo mais, né? Ainda outro dia, eu vi uma matéria sobre um show musical em que a banda The Flaming Lips, e o público se protegiu em bolhas individuais, né? Foi lá no estúdio da CBS nos Estados Unidos. Então, você vê, são formas criativas, né, de você estar atraindo as pessoas, né? E portanto, as empresas, elas vão ter que repensar essa forma toda de estar trabalhando junto ao consumidor. Então, minha dica é olhar os vários setores, né? Porque eu estou falando muito de produto, serviço, mas nós temos que pensar também no endividamento das famílias, né? Como que isso vai empresas trazerem possibilidades para que essas pessoas possam estar voltando ao mercado, possam estar comprando, né? Também estou pensando aqui no mercado de imóveis, né? Porque é possível que esse mercado possa se recuperar parcialmente, porque estava assim, estava muito acelerado, né? Compra, venda, construção. E então eu acredito que isso vai ter que ser revisto se houver um forte estímulo público, crédito, oferta de unidades por preço, porque as empresas não dependem só do consumidor, sabe? As empresas dependem muito também das políticas governamentais. Então as pessoas vão ter que também ter condições mais favoráveis, né? Para que isso também aconteça, no caso dos imóveis que a gente estava falando, né? E, portanto, os financiamentos, quer dizer, nós estamos falando de financiamento do consumidor, mas tem que ter também financiamento às microempresas que não saíram do papel, né? Então, como tem ocorrido até agora, por resistência também das instituições financeiras. Então, a recuperação total da economia, na minha opinião, vai demorar vários anos, né? E o consumo, ele vai continuar sendo mais reprimido, porém, com essa inovação toda, né, das empresas. Agora, tratar bem o cliente, isso daí é um ponto assim fundamental. E para tratar bem, você tem que fidelizar esse cliente, trazendo novos serviços, produtos atraentes, preços bons, competitivos. Isso vai fazer a grande diferença. E mesmo sendo online, o consumidor, ele quer conversar. O consumidor brasileiro, ele não gosta só daquela ferramenta do chat, sabe? Outro dia mesmo nós tivemos um caso que o consumidor, ele queria comprar Ele queria comprar um produto de beleza, né? Acho que era shampoo, era qualquer coisa assim, mas precisava exatamente aquele modelo, aquelas características. Não encontrou, esse consumidor não encontrou um caminho, só chat, chat, chat. O chat levava para outro caminho de e-mail. Resultado, não comprou o que ele precisava, até que as lojas abriram, ele foi lá e comprou. Então, toda essa linguagem vai ter que ter também uma mudança, né? Tudo isso vai ter que ter o entrosamento para que o consumidor ele possa estar ali e sentir que, ó, eu não estou ligando, não estou no telefone, mas eu tenho todas as perguntas e respostas aqui. Isso vai facilitar muito. Então, as empresas elas vão ter, sim, que começar a trabalhar melhor a forma como elas estão entregando seus produtos e serviços para poder ter o seu cliente.
Maravilha. Camila, deixa para nós aqui uma dica como lidar, como cuidar dos funcionários aqui agora, nesse momento. Como você faria isso? Como vocês têm feito isso de uma maneira aí bem resumida?
Acho que deixando aqui um recado é que o mundo, ele nos surpreendeu de uma forma bem diferente dessa vez, né? Eu acho que as coisas não vão voltar como elas eram, né? Não adianta a gente esperar tudo voltar ao normal, é um novo normal, como vocês mesmo falaram. Então, manter mesmo, vou trazer um valor da XP que é a mente aberta. Então, manter a mente aberta para esse novo normal, se manter com um mindset positivo, né? Não adianta, realmente não é fácil, não tá sendo fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa começar a tentar ver o lado positivo disso tudo, porque uma hora vai passar. Ouvir muito as pessoas, então ouvir os colaboradores, principalmente. E eu acho que é isso, né? E a gente se mantém aí firme, firme no sentido desse mindset positivo, mas muito ágil e flexível para todas essas mudanças que estão vindo. Então, se ajustar muito rápido e responder muito rápido essas mudanças, né? Que é um valor que eu gosto de falar bastante. Deixar uma dica de um livro que eu gosto muito e ele me inspirou muito na jornada de transformação digital, que é Mindset, da Carol Dweck. Então, ele existe há um tempo e ele fala muito sobre esse mindset aberto que a gente tem que ter e deixar cada vez mais para trás o mindset fixo. Eu acho que nesse momento é o mais apropriado para a gente seguir mesmo.
Muito bom. Não, e o mundo não só não vai voltar para o normal, né? Como está ficando mais esquisito, né? Tá fácil viver, né, no ano de 2020, né?
Mas se fosse para ser sem emoção, não teria graça, né, Ednei?
É isso aí.
E é por isso que a gente termina, né, falando desse mundo aí diferentão que estamos vivendo agora. Finalizamos com sucesso. Foi uma discussão super rica, tivemos vários insights aqui. Maria Inês, me conta aonde o pessoal pode te acompanhar online, nas suas redes.
Olha, eu tenho as redes sociais, o Facebook, Instagram, tenho também, eu sou colunista, né, toda semana da Folha Online, e então todos podem estar ali me acompanhando. Também participo de várias entidades internacionais, né, de defesa do consumidor também, vocês podem me encontrar na Consumare, por exemplo. E o que eu queria dizer aqui no finalzinho, que a retomada do consumo, ela vai depender de muitas variáveis, nós sabemos, sanitários, vacinas, ambiente político, programas econômicos e tal, mas nós não devemos desistir, porque certamente, a partir de agora, né, nós vamos ter menos mortes que, né, até então, porque a evolução tecnológica da medicina está chegando, então nós não podemos nos desesperar e talvez atrase um pouquinho a economia, mas eu acho que o reinventar e o reiniciar está sempre presente aqui na nossa vida, né? Então vamos lá, vamos acompanhar tudo que ao final tudo se encaixará e vai dar certo.
Muito bem, a gente não pode se desesperar, mas também não vamos ficar esperando milagre, vamos tocando a vida. Camila, conta aí as suas redes, onde que o pessoal pode te achar?
Boa, o pessoal pode me achar no LinkedIn, Camila Andreola, e no Instagram também, Cami Andreola. Fico disponível aí para trocar mais.
Maravilha, pessoal. Para encerrar aqui, preciso mais uma vez agradecer às meninas, a Camila e a Maria Inês, que participaram desse bate-papo conosco hoje, falando um pouco mais sobre essa transformação que está acontecendo no mundo todo, não é só aqui. E para vocês aí que curtiram esse tema, curtiram o nosso conteúdo, fiquem ligados nos próximos episódios. Enquanto isso, não deixe de seguir nossas redes sociais e acompanhar todo o nosso conteúdo lá no LinkedIn, no Instagram. E fique ligado no nosso próximo DHCast, que sai em breve.
Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu DHCast. levamos a experiência Digital House até você para ficar por dentro da transformação digital. Mande um alô nas redes sociais pra gente. Comente e indique assuntos que te interessam sobre esse universo. Até o próximo Debate Digital.